Seu Estado de Estado, adjunto e da Educação, nós aproveitamos, resolvemos estas questões todas do nosso ponto 3 com a boa compreensão do Sr. Professor Jorge Pedreira. O ponto seguinte tem a ver com o Comitê Olímpico de Portugal, que sugerem a apresentação na Comissão do Balanço de Participação dos Jogos Olímpicos, Pequim 2008. Portanto, a minha sugestão é que nós possamos integrar este agendamento ainda no mês de dezembro. Senão não tem sentido absolutamente nenhum, ou então no dia 24. Portanto, mas de qualquer maneira, vamos. No dia 25, perdão. Vamos tentar integrá-lo nesta altura. Exato. Nós temos hoje uma nova reunião que está marcada para as 5 horas, em que há um conjunto de questões, para além da apresentação do projeto de lei do PCP, que merecem a nossa reflexão. E, portanto, se calhar valeria a pena nós interrompermos aqui, para, como combinado, ouvirmos o Sr. Secretário de Estado às 15h30, e depois prosseguirmos a nossa reunião, porque eu estou a ver os pontos que eu tenho aqui, mesmo no ponto 3, alguns deles requerem algum tempo que é incompatível com a nossa reunião marcada para as 15h30. De qualquer modo, dizer-vos também, do ponto de vista da nossa calendarização, que o Café Ciência, cuja edição, a próxima, estava prevista ainda para dezembro, para podermos realizar duas nesta sessão legislativa, ficou sem efeito. E, portanto, não há da parte do Ciência Viva qualquer possibilidade de realizar este ano. E, portanto, voltamos à fórmula que sempre mantivemos de ter uma edição por ano. Muito bem. E assim sendo, nós interrompemos aqui este ponto número 3 e vamos proceder de imediato à audição do Sr. Estado de Estado Adjunto e da Educação. A grelha de tempos foi distribuída. Penso que o Sr. Estado de Estado também tem essa grelha. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, que é o grupo parlamentar que requer esta audição. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Deputado de Estado, apesar de lamentar os motivos porque requeremos a sua vinda a esta comissão. De facto, aquilo que se passou na última audição com a equipa do Ministério da Educação foi de facto muito desagradável. E exige no mínimo que seja reposta a verdade e que pelo menos sejam dadas algumas explicações sobre aquilo que aconteceu. De facto, quando da última audição tivemos a oportunidade de confrontar o governo com uma série de factos, porque são factos reais e indesmentíveis, do custo dos manuais, naquele caso concreto do sétimo ano, dos apoios que estão previstos para os alunos que beneficiam do escalão A. Do apoio da ação social escolar, e o senhor Secretário de Estado acusou-me de estar a mentir deliberadamente ao dizer que aqueles manuais escolares, os alunos daquele nível de escolaridade, não tinham acesso ao pagamento integral dos manuais escolares. E aliás, garantiu, inclusivamente, que os apoios disponibilizados no âmbito da ação social escolar garantiam a gratuitidade dos manuais escolares. Satisfaziam a totalidade do preço dos manuais escolares. A verdade é que, passados 2 dias da audição parlamentar, soubemos, através da comunicação social e de uma nota do Ministério da Educação à comunicação social, dando conta de um equívoco que existiria no site do Ministério da Educação. Se o senhor secretário está tiver curiosidade, entretanto, consegui encontrar a referência do comunicado de imprensa de 24 de julho. Divulgado no site do Ministério, onde se dava conta desse erro, com base no qual o Sr. Secretário de Estado me acusou de mentiroso e de mentir deliberadamente. E, portanto, quer dizer, no mínimo, retratando-se daquilo que foi a acusação que nos dirigiu, deveria dar alguma explicação sobre o que é que está na origem deste aparente equívoco, uma vez que, da leitura do despacho, era claríssimo que O segundo, terceiro ciclo e ensino secundário não estão abrangidos pela gratuitidade dos manuais escolares, apesar de facto no comunicado que foi divulgado no site do Ministério da Educação essa informação aí constar. Mas, Sr. Secretário de Estado, sinceramente esta questão preocupa-nos mais, sobretudo pela postura que denuncia, pela postura que esta situação em concreto denuncia por parte do Ministério da Educação e que nos preocupa muito. Porque, de facto, a arrogância e a prepotência do Ministério da Educação, a recusa em ouvir e aceitar a crítica e em encontrar uma resposta positiva para a crítica que é feita, tem sido uma atitude permanente deste Ministério da Educação e está a conduzir o sistema educativo e o país para um beco sem saída. Está a degradar, a continuar a degradação das nossas escolas, do nosso sistema educativo, e está a degradar aquilo que é um aspecto fundamental do nosso regime democrático. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, esta primeira nota que gostaríamos de deixar tem a ver com isto, aliás, até com exemplos muito recentes daquilo que foi a própria atitude da Sra. Ministra em relação aos acontecimentos do passado sábado, mas gostaríamos, de facto, de poder obter alguma explicação e de encontrar, pelo menos, uma pista que nos dê alguma esperança de que esta atitude do Ministério da Educação, que tem sido uma atitude reiterada, vai ser rapidamente corrigida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, queria cumprimentá-los a todos e queria agradecer a disponibilidade que a Comissão manifestou para adiar a data inicialmente prevista por ter, na altura, a indisponibilidade para aqui estar presente por estar em missão no estrangeiro. Queria responder claramente às questões que o Sr. Deputado João Oliveira aqui trouxe e devo dizer-lhe que há alguns equívocos na declaração que fez e que eu gostaria, se me permite, de retificar. Em primeiro lugar, eu não reagi apenas à declaração que o Sr. Deputado João Oliveira aqui fez relativamente aos preços dos manuais escolares e à cobertura dos preços dos manuais escolares relativamente aos subsídios e auxílios económicos que foram aprovados pelo Governo. Reagi às declarações que foram feitas por vários deputados, em que foi dito que o pacote de manuais do nono ano, por exemplo, era de 400 euros. E, portanto, eu reagi em conjunto, dizendo que estava a ser feita uma confusão deliberada entre os manuais de aquisição obrigatória e outros recursos educativos, porque só isso é que pode explicar que se fala de pacotes de 400 euros. Portanto, queria, em primeiro lugar, retificar essa questão. Em segundo lugar, aquilo que foi retificado relativamente ao que estava no site do Ministério da Educação não tem a ver com esta situação. Tem a ver, sim, com a questão do ensino secundário. E há uma diferença significativa que está, desde o início, assumida pelo Governo, relativamente à cobertura dos custos entre os manuais do ensino básico e os manuais do ensino secundário. O Governo tem feito, e fez nos últimos 3 anos, um esforço que não tem paralelo anterior no aumento dos subsídios para todos os níveis de ensino para a aquisição de manuais escolares, inclusivamente para o ensino secundário. Mas não foi compromisso do Governo a gratuitidade dos manuais, mesmo os de aquisição obrigatória, no ensino secundário. E, de facto, o site do Ministério da Educação induzia em erro e isso foi corrigido. Relativamente ao ensino básico, aquilo que existe é uma outra situação. Se o Sr. Deputado confrontar os dados relativamente ao 6º, 8º e 9º ano, não há nenhum problema, nenhuma confusão. Aquilo que são os auxílios económicos são suficientes para pagar a totalidade do pacote dos manuais escolares. No caso dos 5º e 7º ano, coloca-se uma outra questão. Como sabe, a política do Ministério da Educação foi no sentido de deixar de tornar obrigatória a aquisição de um conjunto de manuais escolares, designadamente educação visual, educação tecnológica, educação física, educação musical. E, portanto, se incluirmos esses manuais, efetivamente, o total dos auxílios económicos não é suficiente para custear o pacote dos manuais. se não os incluirmos, e é nessa base que o Ministério da Educação está a funcionar, até porque já publicou uma portaria que determina que deixarão de ser já não são de adoção obrigatória, deixarão de ser de aquisição obrigatória, é nessa base que estamos a funcionar e, portanto, é aí que se registra uma diferença. E, portanto, era este o esclarecimento que eu queria nesta altura dar. Naturalmente que haverá tempo para voltar a dar esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Iniciamos agora a segunda ronda, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado. E, ao dar as boas-vindas, aproveitar para dizer que a evidência de que a posição do Sr. Secretário de Estado nesta matéria não foi uma posição autista e uma posição de arrogância é exatamente a presença hoje aqui e a anuência em vir a esta comissão esclarecer aquilo que considerou ser, de facto, de importância esclarecer perante a Assembleia. No que diz respeito à questão que aqui trouxe hoje o Sr. Secretário de Estado, fundamental parece-nos, a nós, Partido Socialista, o esforço, este grande esforço de alargamento da cobertura da ação social escolar a muitos mais alunos do que aqueles que estavam inicialmente cobertos. Aliás, é uma posição que o Partido Socialista desde sempre defendeu. Não a gratuitidade pela gratuitidade dos manuais escolares, mas sim o alargamento da ação social escolar, por forma a que cada vez mais alunos e mais famílias pudessem estar a ser cobertas e a usufruir deste benefício. Para além do mais, a forma como ele foi feito, que está a ser feito e proposto, parece-nos que é através de uma metodologia muito mais eficaz, que nos permite ter mais garantias de que estes apoios são direcionados exatamente a quem deles precisa, porque de facto é quem precisa deles que deve recebê-los. Não vimos, curiosamente, por parte do PCP, sendo que sabemos que a sua posição de fundo é uma posição defensora da gratuitidade absoluta, estão em condições de o poder fazer, estão em condições de poder fazer um conjunto de exigências que quem tem outro tipo de responsabilidade sabe bem qual é a consequência da sua aplicação, mas, curiosamente, independentemente de terem essa posição, não sabemos, continuamos sem saber qual é a posição do PCP. Se o PCP, de facto, vê com bons olhos este grande esforço de alargamento da ação social escolar que, neste momento, permite, como o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, aos alunos que deste apoio beneficiam, terem a cobertura de 100% dos seus manuais escolares no 6º, no 8º e no 9º ano e no 5º e no 7º têm a cobertura de 100% dos manuais de adoção obrigatória. Portanto, isto ao Partido Socialista é uma medida que francamente nos satisfaz, que valorizamos, só queremos da parte, e termino, Sr. Presidente, só queremos da parte do Sr. Secretário de Estado que nos diga claramente como é que está a ser feita a aplicação deste benefício de acordo com as novas medidas, com as novas exigências que estão a ser feitas, se está a ir de encontro ao objetivo que se pretende, que é apoiar quem precisa, de facto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. Tenho a palavra, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua questão. De facto, o esforço que o Governo tem vindo a fazer desde que entrou em funções vai no sentido de assegurar a gratuitidade dos manuais de aquisição obrigatória no ensino básico. E a situação que encontramos era uma situação que estava longe de o assegurar e que não só o universo de alunos que era coberto era um universo relativamente reduzido, como os montantes que eram atribuídos para os auxílios económicos eram claramente insuficientes. E o Governo fez também um esforço de, embora não estando em condições de assegurar a gratuitidade dos manuais escolares para os alunos do ensino secundário, fez um enorme esforço para os alunos do ensino secundário. Quando chegámos ao governo, havia uma situação de discriminação na capitação das, no critério de capitação para a ação social escolar, era muito mais desfavorável no ensino secundário do que no ensino básico, e isso foi corrigido, assim como foi largamente aumentado o montante dos auxílios económicos para o ensino secundário. Para vermos a situação, o anterior governo, no último ano, nem sequer aumentou ou atualizou o montante dos auxílios económicos. E, portanto, vemos como as coisas estavam a ser tratadas deste ponto de vista. O governo veio sucessivamente a atualizar as capitações em montantes superiores à inflação. No ano passado, colocou as capitações do ensino secundário com o ensino básico em pé de igualdade e aumentou consideravelmente os auxílios económicos, tanto no ensino secundário como no ensino básico. Este ano fomos mais longe. Este ano o governo não só aumentou significativamente quando era preciso para cobrir o custo dos manuais de adoção obrigatória, aumentou significativamente os auxílios económicos, como alterou o regime de consideração dos beneficiários, fazendo depender este regime da mesma norma que se aplica ao abono de família. Isto leva a um considerável alargamento da base de beneficiários que estimamos em quase a sua duplicação. E, portanto, estamos a fazer um trabalho junto das escolas, por causa do regime dos trabalhadores independentes e dos empresários em nome individual, introduzimos uma cláusula de salvaguarda que permite que este novo regime não prejudique ninguém, todos aqueles que tinham direito a um determinado escalão de ação social continuarão a tê-lo, apesar da mudança de regime, e, portanto, este regime está a permitir, nas escolas, a um enorme alargamento da base de benefício para a ação social escolar, de tal forma que o Ministério aumentou substancialmente o orçamento de 31 milhões para 56 milhões de euros já este ano de 2008, tendo previsto um orçamento de 60 milhões de euros para o próximo ano para este efeito. Tínhamos 31 milhões de dotação inicial em 2008. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. E começo por agradecer, pelos vistos, a simpatia do Sr. Secretário de Estado, que se mobilizou para vir cá. Eu julguei que era por força da votação, da comissão, do jogo dos partidos, mas pelos vistos, para além de termos que negociar o voto do Partido Socialista para podermos chamar os membros de governo, depois ainda temos que ser simpáticos e agradecer vivamente que os seus membros do governo, depois de convocados, se disponibilizem a vir cá. Mas para dizer o seguinte, em bom rigor, esta reunião que nós hoje temos aqui, se calhar nem deveria ter lugar. E só resulta porquê? Porque, de facto, há permanentemente diferenças entre aquilo que sai no site do Ministério da Educação e aquilo que depois o Governo escreve por despachos ou enfim, conforme o instrumento legislativo que muito bem entende. E por isso é que houve a confusão que existiu na anterior audição, porque, de facto, houve deputados que viram aquilo que saiu no site do Ministério da Educação, que dizia que era para todos, não distinguia rigorosamente para ninguém, e depois veio a legislação que bem, na minha opinião bem, faz a distinção entre quem tem a 100% e quem não tem a 100%. Mas isto, ou seja, surge porque há de facto aqui uma deriva propagandística que é normal neste governo, que usa umas cortinas de fumo para parecer que as medidas são de facto para todos, que são todas muito boas e que são diferentes daquilo que são na realidade. Quer dizer, e eu cruzando aqui, isto, não, quer dizer, eu quando leio que o Sr. Secretário de Estado diz que se as papelarias não vendem os materiais separados, que chama-se ASAI, eu dá-me vontade de rir. E dá-me vontade de rir, com pena, porquê? Porque foi este governo que em 2005 pediu à Assembleia da República uns meses para preparar uma nova lei de manuais escolares. A Assembleia esperou 9 meses.
O diploma foi depois discutido e foi aprovado aqui. E eu pergunto, neste ano letivo, que é o quarto ano letivo desde que este governo tem funções, está algum dos manuais escolares a ser vendido ou dado aos alunos que cumpram os requisitos da lei que os senhores aprovaram? Está. E é por isso que, de facto, depois há estes problemas. É que as coisas não são vendidas em separado, por mais que o senhor Estado de Estado queiram que de facto, se vá para que se reclame depois as famílias que reclamem a ASAE. Mas estas cortinas de fumo são vulgares, infelizmente, e que pretendem desviar a atenção das pessoas daquilo que é essencial. Exatamente o que aconteceu há pouquíssimo tempo, se calhar há poucas horas atrás, quando se pretende dizer que, atenção, a avaliação é só para que só tenha feitos daqui a 4 anos, a passar aqui um soundbite, enfim, para os professores e para as pessoas, para dizer que está tudo resolvido, o governo já adiou tudo isto 4 anos, quando não é nada disso que está em jogo. Ou seja, isto para dizer que, de facto, temos de ter este tipo de reuniões, temos que agradecer ao Partido Socialista deixar vir os membros do governo, temos que agradecer aos membros do governo por cá virem, porque fazem permanentemente uma cortina de propaganda, de fumo, para distrair as pessoas daquilo que realmente está a acontecer. E o que está a acontecer na educação é, de facto, aquilo que temos vindo a ver na prática, é aquilo que as escolas nos escrevem, infelizmente é todas essas situações que os senhores teimam em não dar seguimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra o Sr. Deputado de Estado.
Bom, registo em primeiro lugar que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro não quis colocar nenhuma questão ao Governo sobre esta matéria. Relativamente aos comentários que fez, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, me der a licença de falar, eu falarei. Se a audição que foi pedida não é para me ouvir, então, com certeza. Não, eu tenho o maior gosto em aqui estar. Tenho o maior gosto e estarei sempre que os Srs. Deputados aqui quiserem que eu aqui venha. Não tenho qualquer problema em vir dar explicações. De resto, entendo que esse é o meu dever. Não tenho qualquer problema em vir aqui a dar explicações. Agora, é preciso que eu entenda também o que é que querem que eu explique. E que confesso que da intervenção do Sr. Deputado não entendo o que o Sr. Deputado quer que eu explique. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado diz é que é o permanente desacordo entre aquilo que está no site do Ministério da Educação e aquilo que o Governo diz. É uma acusação disparatada, houve este caso, não conheço outro. De resto, que isso seria uma intenção de propaganda, que é um disparate, porque os normativos é que garantem às pessoas o gozo de determinados direitos, e é esse gozo de determinados direitos que pode fazer a diferença, e não o anúncio desses direitos. E, portanto, essa acusação é uma acusação que não faz nenhum sentido. Como não faz nenhum sentido a observação que o Sr. Deputado fez relativamente à venda nas livrarias dos manuais individualizados ou dos manuais em pacotes. Porque foi este Governo que produziu a norma que está publicada que obriga à venda em separado. Porque até aí não existia norma nenhuma que obrigasse a essa venda em separado. Não havia nenhuma norma que a venda em separado. E, portanto, aquilo que é preciso naturalmente é que as entidades de fiscalização fiscalizem isso. E não tenho dúvidas que as entidades de fiscalização fiscalizam isso. E, naturalmente, que quem fiscaliza isso não é a Inspeção-Geral da Educação, nem o Ministério da Educação. Só é e só pode ser a Autoridade de Segurança e Alimentar e Económica, que é a entidade que tem competência para fiscalizar isso. E aquilo que dissemos é que os pais e as famílias que se veem atingidas num direito que veem que as livrarias não vendem tal como está disposto na lei, devem, naturalmente, exercer os seus direitos participando à autoridade de segurança, como acontece em qualquer caso em que os direitos dos consumidores não são cumpridos. E, portanto, aquilo que está em causa é, de facto, direito que tem de ser exercido e de acordo com os instrumentos legais que foram publicados na sequência da lei que esta Assembleia aprovou por proposta do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também começo por saudar a presença do Sr. Secretário de Estado aqui hoje na Comissão de Educação para reunir connosco. E ia só fazer, muito sinceramente, dois comentários e desde já Lhe digo que não tenciono colocar nenhuma questão sobre esta matéria. Julgo, aliás, que isto está mais ou menos esclarecido. E, portanto, farei dois considerandos. O primeiro tem a ver com aquilo que a Sra. Deputada Paula Barros disse, que eu muito agradeço, e que ainda bem que a Sra. Deputada vem agora reconhecer que as recusas, portanto, que a disponibilidade para aqui vir um membro do governo é a manifestação que não há autismo nem arrogância, o que seguramente nos permite a interpretação ao contrário de que já assistimos a muitos casos de autismo e de arrogância durante esta legislatura, com sistemáticas recusas dos membros do governo para estarem aqui presentes. Mas, oxalá essa sua declaração e intervenção comece a fazer o seu caminho no Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, portanto, daqui para a frente nos surpreendam positivamente. Quanto a esta questão que aqui em concreto nos traz hoje, bom, eu julgo que está ultrapassado, digamos assim, a divergência ou a dúvida. Agora, eu acho que isto muito sinceramente, Sr. Secretário de Estado, eu penso que isto é consequência de alguma tentação propagandística, de facto. Sei que talvez não lhe agrade isto, porque também não lhe agradou quando o Sr. Deputado Emílio Guerreiro disse, mas, na verdade, há sempre no Governo uma diferença entre aquilo que é anunciado e aquilo que realmente é decidido. E esta tendência entusiasmante da parte do Governo para mostrar e exibir mais do que aquilo que decidiu é que muitas vezes coloca o próprio Governo numa situação muito desagradável, que é depois ter que se vir a explicar. Quando, na verdade, é óbvio que, digamos, até tenho aqui alguma listagem dos escalões, parece absolutamente razoável que as comparticipações não sejam iguais para todos. Mas o que não faz muito sentido é anunciar e fazer propaganda demais do que aquilo que efetivamente se decidiu. E nesse sentido eu espero que daqui em diante haja um pouco mais de cuidado na forma como o Governo anuncia as medidas que ele próprio toma, mesmo aquelas que naturalmente são positivas, porque o aumento dos apoios sociais é sempre uma medida que tem que se saudar como positiva. Quanto ao mais, que gostaria de discutir com a Vossa Excelência e colocar questões. Temos amanhã já encontro marcado com a Sra. Ministra e para essa altura me reservo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tenho a palavra ao Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Relativamente às questões que o Sr. Deputado colocou, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é preciso ter alguma coerência. E quando o Sr. Deputado, por um lado, faz a ironia de dizer que a minha presença aqui não é nenhuma disponibilidade, resulta, de facto, de uma prerrogativa que a Assembleia tem, que os seus deputados têm, de chamar os membros do Governo aqui. Mas, por outro lado, diz que os governos se recusam aqui ver, há aqui alguma coisa que não bate certo, não é? Ou os membros do Governo têm a capacidade de se recusar de vir aqui, ou os membros do Governo não têm capacidade de se recusar de vir aqui, portanto, o senhor... Não, mas então o senhor deputado tem de retificar a acusação, convém retificar a acusação. Relativamente à segunda parte da sua intervenção, é daquelas acusações genéricas que também é muito fácil fazer e não comprovar. E, portanto, era bom que o Sr. Deputado dissesse, em concreto, que medidas foram anunciadas e não foram concretizadas, como foram anunciadas, e que, relativamente ao Ministério da Educação, relativamente a essa matéria, Sr. Deputado, não tenho nenhum problema em responder a essa questão, até porque essa questão foi colocada por um órgão de comunicação que não esteve presente nas declarações que eu fiz. E, portanto, se nós passamos a ser responsáveis pelos erros, confusões e disparates que os órgãos de comunicação fazem, a responsabilidade é terrível para todos nós. E, portanto, houve um único órgão de comunicação que publicou e fez essa confusão e, portanto, já foi retificada, já foi esclarecida e, portanto, não temos responsabilidade nenhuma nos erros que os órgãos de comunicação fazem. Até porque aquilo que queremos dizer é que a avaliação é mesmo para contar, não é para adiar nem um minuto. Relativamente às questões de propaganda, penso que já respondi. Houve, de facto, um erro por comunidade de extensão, estendeu-se ao ensino secundário, aquilo que, de facto, não devia ter sido estendido ao ensino secundário. Quando a equipa ministerial detectou esse erro, naturalmente, ele foi corrigido e esclarecido. Não há mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cília Honório, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua vinda, Sr. Secretário de Estado. Obrigada ao Partido Socialista também. Mas eu vou aproveitar mesmo para lhe colocar algumas questões, se não se importa. Em primeiro lugar, e partindo também das notícias da comunicação social, em que o Sr. Secretário de Estado levanta a possibilidade de alargar os apoios da ação social escolar, nomeadamente garantindo a gratuitidade em situações problemáticas para um futuro que não se sabe muito bem qual é, se o Sr. Secretário de Estado está em condições de dizer que futuro é esse. Em segundo lugar, se o Sr. Secretário de Estado tem noção ou tem feito a estatística da quantidade de alunos que, de facto, não tiveram no início do ano letivo os apoios da ação social escolar por conta do quadro atribulado em que esta alteração legislativa foi feita? É uma segunda pergunta. Em terceiro lugar, vou-lhe pedir, se não se importa, de aproveitar a ocasião para me esclarecer o conteúdo de um requerimento que eu fiz a propósito da relação do Ministério da Educação e com o atraso dos manuais escolares, dado que o Sr. Secretário de Estado sabe que há milhares de alunos que não tiveram manuais escolares no início do ano. E as perguntas que tinham a ver com isto é: que medidas é que o Ministério da Educação vai adotar no sentido de assegurar que isto não volta a acontecer no futuro? Quais são os mecanismos de acompanhamento dos processos de edição e distribuição dos manuais escolares? E, finalmente, como é que o Ministério entende a própria capacidade legal que possui no sentido de responsabilizar os editores de manuais escolares pelo fornecimento do mercado em tempo útil, responsabilizando-os por ocorrências como aquelas que se verificaram este ano? Portanto, já vão aqui várias perguntas. E a última é, se me permite, Sr. Secretário de Estado, esta. O senhor disse ontem, se não estou em erro, que os seus parceiros, os sindicatos, perderam credibilidade com a última manifestação de professores. E disse que a oposição desenvolveu uma manobra que caracterizou como oportunismo político e populismo. E a última pergunta que queria deixar então, Sr. Secretário de Estado, é se acha, se não é seu entendimento, que esta assimetria entre aquilo que o Ministério diz que faz e a realidade das escolas e das políticas não pode ser entendida pelo país e pela oposição como uma quebra de credibilidade do seu Ministério, se não mesmo como formas de oportunismo político do seu Ministério.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cília Honório. Recordo uma vez mais que esta audição se circunscreve ao conjunto da matéria que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou. E dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Pedreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terei o maior prazer de responder a todas as questões que a Sra. Deputada colocou. Em primeiro lugar, relativamente à questão da ação socioescolar, se bem percebi a questão que foi colocada, tem a ver com a questão da cláusula de salvaguarda que está prevista neste despacho. E, como sabe, o Governo aprovou e está em vias de promulgação um novo decreto-lei que enquadra e torna permanentes os princípios que aqui estão consagrados, e nesse decreto-lei está consagrada esta ideia de que, enquanto se mantiver esta questão da transição, se deve preservar esta situação no sentido que a adoção do novo regime não tenha nenhum prejuízo. Entretanto, a Segurança Social, porque esta situação da ação social escolar permitiu detectar que havia um regime, o anterior regime, que era francamente mais favorável, no caso da ação social escolar, do que no abono de família para os trabalhadores independentes e para os empresários em nome individual, entendeu alterar a forma como os rendimentos dos trabalhadores independentes e dos empresários em nome individual relevam para efeitos de abono de família. O que quer dizer que, provavelmente, quando este novo regime da Segurança Social estiver em vigor, deixa de haver motivos para haver uma discrepância entre os dois regimes. Mas será acautelada essa situação, porque de facto aquilo que julgávamos que era algo meramente residual, afinal não era residual, e portanto a cláusula de salvaguarda tem efetiva aplicação, e sempre que a questão se levanta, temos dado indicação às direções regionais para dar indicação às escolas de que devem aplicar essa cláusula de salvaguarda. E portanto, aquilo que acontece é que esse princípio deve ser mantido. Relativamente ao momento e à forma como esta alteração foi feita, ela foi feita no momento habitual em que é publicado, de facto, o despacho de atualização das capitações e dos montantes dos auxílios económicos. Não há uma grande alteração nas datas. O problema é que, de facto, as escolas começaram a receber os documentos das famílias, muitas vezes antes do final do ano letivo, e isso levou, de facto, a uma discrepância. Mas há, e foi dada a indicação também às escolas, há mecanismos de resolução desse problema, que é, em vez de serem as escolas a adquirir os manuais, é haver um reembolso contra a fatura, que também é possível e que permite resolver essa situação, e foi isso que foi feito. Relativamente à última questão que a senhora deputada colocou. Podemos querer fazer as relações mais ditirâmbicas que entendermos. Comparar o facto de estar um erro de extensão de uma medida no site do Ministério da Educação com rasgar um memorando de entendimento estabelecido livremente num processo de negociação, acho que não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. Terei a oportunidade, se quiser, de voltar a falar disso, mas penso que é um exercício de retórica que não leva a lado nenhum.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado pela sua presença, sabendo, estou certa, que entendo que esta presença resulta do exercício da democracia do nosso país, já tem alguns anos, como também será naturalmente o seu conhecimento, e lamentar a intervenção do Partido Socialista relativamente ao autismo e à arrogância. Não lamentar porque foi dito, mas lamentar porque foi conotado com um caráter de exceção. E, de facto, eu considero que a política educativa neste momento do nosso país é caracterizada fundamentalmente por um autismo e uma arrogância generalizada que não merece qualquer exceção. Naturalmente, aquilo que estou a dizer é em termos políticos, mesmo contando com o Sr. Secretário de Estado. E esta é a realidade. E também tem sido este comportamento que tem, de algum modo, impedido que o Sr. Secretário de Estado, o outro Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra e outras entidades, inclusivamente, tenham vindo a esta comissão. Porque, naturalmente, tendo vindo a esta comissão, hoje estaríamos muito melhor informados do que estamos muitas vezes, porque a informação que nos vem é de todas aquelas pessoas mais ou menos indesejáveis à política educativa e que nos informam de forma transversal e diagonal e não nos vem informação dos governantes. Dizer também ao Sr. Secretário de Estado que aquilo que parece hoje evidente e de uma clara evidência é que há uma progressão na carreira dos governantes que aposta fundamentalmente naquilo que é o conflito entre a realidade, a propaganda e a ação governativa. E é isso que, de algum modo, aconteceu na reunião que aqui tivemos, que matérias objetivas e cruciais que foram colocadas, como por exemplo aquela que foi referida para a senhora deputada, que eu própria coloquei dos manuais escolares, que fiz um requerimento e continua sem resposta ainda hoje, ou com a questão dos certificados que estavam a ser passados para a entrada no ensino superior, portanto, questões importantes que deveriam ser esclarecidas, porque ao governante compete vir com o dossiê estudado, com o TPC feito, já não falo de todas aquelas escolas incompetentes na perspectiva da senhora ministra, que têm um conjunto de docentes incompetentes, de pais incompetentes, de alunos incompetentes, e que o caos e a mediocridade está generalizada na sua perspectiva governativa. Falo, naturalmente, dos senhores que estão aí de Estado, competentes, capazes, que realizam o seu TPC e que vêm à Comissão de Educação com a respectiva informação para informar os senhores deputados daquilo que é fundamental. E, portanto, dizer ao Sr. Secretário de Estado que agradeço muito a sua presença, espero que o exercício e da vigência democrática leve a que o Sr. Secretário de Estado, mesmo contrariando a vontade do Partido Socialista, a que possa vir muitas vezes, possa solicitar à oposição que estamos sempre disponíveis para o receber com muito gosto. Dizer também que fica a aguardar as duas respostas que não me foram dadas na última reunião, que eu estou convencida que o Sr. Secretário de Estado não se irá embora sem as dar, e dizer ao Sr. Secretário de Estado é só uma nota de rodapé, é que haja algum cuidado na propaganda, porque senão o Sr. Ministro, ou a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, que aqui vieram outro dia e que soubemos através do PSD que tinham um conjunto de anúncios pagos em determinados jornais nacionais, são obrigados a vir no outro dia como o Sr. Secretário de Estado hoje aqui veio. Zangado com a comunicação social porque, Vossa Majestade, não disse exatamente aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse. O Sr. Secretário de Estado tem aqui a largar os anúncios pagos naturalmente para que toda a comunicação social possa, em nome da propaganda
governativa,
dizer sempre o mesmo e não dizer agora uma coisa e agora outra. Ou então ouvir em condições o Sr. Secretário de Estado para que a propaganda seja devidamente feita.
Muito obrigado. Não me obriga a ser mauzinho. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada, por mais que eu quisesse trazer o TPC de casa feito, não teria qualquer utilidade. Porque, mais uma vez, a senhora deputada diz que nós não respondemos a perguntas, mas não pôs pergunta nenhuma. E portanto, limita-se, como costume, de resto, a fazer acusações, insinuações, sem nenhum fundamento, e portanto, é o hábito, digamos assim. E por isso, vou usar o tempo de que disponho para responder à tal questão que teria colocado no último dia. Como sabe, o tempo relativamente aos manuais escolares, naturalmente. O tempo não dá para responder a tudo, mas tenho o maior prazer em responder a esta situação. O mercado de produção e distribuição dos manuais escolares sofreu nos últimos 2 anos uma enorme mudança. Uma enorme mudança que coloca dificuldades à regulação e à relação entre o Governo e os editores de manuais escolares. Como sabe, existiu durante muito tempo um conflito entre duas associações de editores. Ninguém pode ignorar que esse conflito foi útil para a regulação do mercado e para a fixação de preços, e que desde o ano passado se assistiu a um processo de grande concentração do setor editorial e ao acordo entre as duas associações que representam os editores. Isso, naturalmente, colocou, em termos negociais, dificuldades ao Governo e colocou consequências relativamente à produção e distribuição dos livros que se verificaram este ano. De facto, a não ter havido a concentração que existiu, os problemas que existiram na distribuição de manuais escolares teriam sido certamente muito mais localizados. Aquilo que aconteceu foi que, atingindo um grupo que se tornou muito maior, naturalmente que a proporção de manuais escolares atrasados, sendo que todos os anos existem problemas localizados, têm existido problemas localizados, o que tem a ver com a própria estrutura da produção e distribuição, porque se trata de uma operação muito concentrada no tempo, as encomendas que os livreiros fazem são muito concentradas no tempo e, portanto, a capacidade de distribuição dos manuais aos livreiros tem de ser uma grande capacidade, porque é num período muito concentrado, cria grandes dificuldades. Respondendo à questão da... E pedia ao Sr. Presidente que me desse mais um minuto para não estar a interromper esta resposta, respondendo à questão que a Sra. Deputada colocou. Esta nova situação e a questão que se verificou este ano, que é, de facto, inaceitável, leva o Governo a refletir sobre a necessidade de introduzir uma alteração na Lei 47. Porque a lei tem previsto um sistema que era um sistema válido para a situação que estava prevista, que era, sobretudo, para uma situação, digamos assim, de negociação difícil, em que o próprio fornecimento do mercado podia ser usado como forma de pressão para o Governo, sobre o Governo, mas é uma situação mais complicada quando se trata de uma falta difusa, diferente em diferentes regiões do país, como aconteceu este ano. E por isso aquela sanção que está prevista, o processo de indemnização, pode não ser eficaz e pode não ser suficiente. Nesse sentido, o Governo está disposto a trabalhar com a Assembleia no sentido de adotar, em vez desse regime, um regime contraordenacional, que, através da criação de um observatório constituído por livrarias e escolas representativas, permita ter uma ação mais eficaz sobre os editores. E era esta a resposta que eu gostaria de dar à Sra. Deputada e à Sra. Deputada também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Para encerrarmos esta segunda ronda, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Deputado, de facto há aqui duas ou três questões que resultam destas explicações que têm dado e que, de facto, não nos convencem. A nós não nos servem para convencer. E a primeira questão que queria colocar é uma questão que tem sido recorrentemente identificada e que tem a ver com esta lógica que o Sr. Deputado acabou de confirmar, que é um estudante carenciado que se integra naquele escalão, no escalão A da ação social escolar, portanto, um estudante verdadeiramente carenciado, tem direito aos manuais de aquisição obrigatória, mas não tem direito aos manuais de aquisição facultativa. Portanto, esta faculdade de adquirir estes manuais só está garantida àqueles estudantes que têm, de facto, dinheiro e que, portanto, não estão dependentes da ação social escolar para os adquirir. E isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso, porque não se pode dizer a alguém que tem direito ao escalão máximo da ação social escolar, mas que por isso não tem direito aos manuais de aquisição facultativa. E porque isto é introduzir uma discriminação inaceitável, Sr. Secretário. Uma segunda questão para dizer o seguinte, relativamente aos números que o Sr. Secretário-Estado aqui referiu. Primeiro, o Sr. Secretário-Estado aponta a duplicação dos beneficiários da ação social escolar. A verdade é que esta duplicação dos beneficiários não é acompanhada pela duplicação das verbas inscritas no Orçamento de Estado. Pelo contrário, há um ligeiro aumento, e aquilo que o Sr. Secretário-Estado disse não foi em relação aos menores quais, foi em relação aos beneficiários da ação social escolar. E aquilo, porque é essa a duplicação. E, portanto, e as verbas no Orçamento de Estado não correspondem a uma duplicação. Porquê? Porque aquilo que está em causa com esta alteração do Governo é, de facto, uma alteração substancial no montante de apoios a que as pessoas têm direito. E por muito que o despacho diga que este ano ninguém pode ser prejudicado face aos apoios de beneficiava o ano passado, Sr. Secretário de Estado, o que é facto e aquilo a que o nosso grupo parlamentar tem acesso é as escolas a queixarem-se que, por muito que o despacho diga isto, elas não têm condições para fazer outra coisa. Não têm condições para fazer outra coisa porque as pessoas recorrem àquelas que estão informadas daquilo que diz o despacho e que sabem que este ano não podem ser prejudicadas em relação à situação que tinham o ano passado, recorrem ao Serviço de Ação Social Escolar e as escolas não têm como responder a estas situações. E, portanto, esta alteração que o Governo introduz altera, de facto, as regras e para pior. Porque a indexação ao regime definido para o abono de família, de facto, empurra muitos daqueles que eram os beneficiários do primeiro escalão da ação social escolar para o segundo, reduzindo o montante dos apoios a que terão acesso. E esta realidade, num quadro em que os custos com a educação aumentam no nosso país, e em relação aos manuais escolares, aumentam em resultado também daquela convenção que o Ministério assinou com os editores em março. Porque é daquela convenção que resulta um aumento este ano significativo no preço dos manuais escolares. E, portanto, neste quadro, introduzir alterações ao regime de apoio à ação social escolar, que se traduzem numa redução do montante dos apoios a que as pessoas terão acesso, obviamente, o Sr. Secretário de Estado não pode deixar ninguém satisfeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Eu acho extraordinária esta intervenção do Sr. Deputado João Oliveira. O Sr. Deputado João Oliveira consegue dizer que aquilo que se aumenta diminui. É um exercício absolutamente extraordinário. Para todos os trabalhadores por conta de outrem, o regime do abono de família é muitíssimo mais favorável do que o regime da ação social escolar que estava a ser em aplicação o ano passado. Além disso, os apoios aumentaram significativamente. E o Sr. Deputado diz que se reduziram os apoios. Isto não faz nenhum sentido. Além disso, há uma cláusula salvaguarda que o Sr. Deputado diz que as escolas não têm condições. Têm as mesmas condições que relativamente a outros alunos. São as escolas é que têm condições, porque as escolas é que sabiam que esses alunos beneficiavam da ação social escolar. E, portanto, têm todas as condições para aplicar. Isso não faz nenhum sentido. A questão da duplicação, o orçamento duplica relativamente ao orçamento inicial para os manuais escolares. Com certeza, se o orçamento foi reforçado em outubro, Não, desculpe. Não, se a alteração é feita a meio do ano, o orçamento de 2008 já foi reforçado para fazer face a esses encargos. Como é óbvio. Não, exatamente, para cada coisa. Não, como é óbvio, se o orçamento foi alterado e foi reforçado. Ó, senhor deputado, se o orçamento era de 31 milhões e foi reforçado para 54 milhões, naturalmente é porque houve um aumento de encargos que é justamente para fazer face à alteração que o Governo introduziu. Porque a expressão dos manuais para o ano letivo 2008-2009 é toda feita em 2008, não é feita em 2009. Portanto, os seus deputados podem tentar fazer os exercícios que quiserem, mas nem com a criatividade matemática que deram mostras conseguem demonstrar que aquilo que aumenta diminui. E, portanto, era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Nós agradecemos a presença do Sr. Deputado de Estado nesta nossa audição. Fazemos um intervalo de 5 minutos. Eu não tenho ninguém inscrito para a segunda volta, é só para a terceira ronda. E, portanto, como não está ninguém inscrito, terminamos aqui a nossa audição. Fazemos um intervalo de 5 minutos para continuar os nossos trabalhos.